Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Então, esse ano a gente teve apenas duas coletas de casos suspeitos de dengue realizadas pela Vigilância Epidemiológica e nenhum desses casos foram confirmados para dengue, ou seja, eles foram descartados. Sendo assim, esse ano ainda não houve nenhum caso confirmado no município de Campos Novos.
Quantos casos foram registrados no ano passado, Jonathan? E entre esses casos registrados, foram dengue clássica ou hemorrágica?
Então, conforme informações aí repassadas pelo setor de vigilância epidemiológica, no ano passado a gente teve 305 casos notificados. Desses 305 casos, 135 foram confirmados para dengue clássica, ou seja, a gente não teve nenhum caso até o momento de dengue que evoluiu para um estágio mais grave, ou seja, dengue hemorrágica. E a gente sabe que pode existir subnotificações, ou seja, pessoas que tiveram os sintomas e que tiveram dengue, mas que não procuraram ajuda médica, não procuraram atendimento médico, então essa notificação ela acaba sendo não acaba sendo notificada, né? O que a gente chama de casos que não foram notificados pelo setor de epidemiologia e que assim não vem ao conhecimento. Então, o que a gente tem conhecimento é o que chega até o atendimento médico e que é constatado como suspeito ou confirmado e que daí é notificado pelo setor de vigilância epidemiológica.
Jonathan, quais os principais sintomas da dengue?
Os sintomas mais característicos da dengue, eles são febre alta, geralmente acima de 39 graus, que começa de forma repentina. Dor de cabeça intensa, especialmente na região, frontal. Dor atrás dos olhos, uma dor que pode piorar conforme o movimento ocular. Além disso, pode ser acompanhado com dores musculares e articulares, dor no corpo, erupção cutânea, manchas vermelhas na pele, náuseas, vômitos, fadiga e cansaço extremo. Esses sintomas ainda eles podem vir acompanhados de sangramentos leves, como sangramento nasal ou gengival. Em casos mais graves, como a dengue hemorrágica, os sintomas podem incluir sangramento mais intensos e pressão arterial baixa e dor abdominal.
Qual é a diferença, Jonathan, entre dengue clássica e dengue hemorrágica?
Então, a principal diferença entre a dengue clássica ou a dengue grave, também conhecida como dengue hemorrágica, que são manifestações diferentes da infecção pelo vírus da dengue, a principal diferença deles é a intensidade dos sintomas, né? Os sintomas são bem mais graves e o que pode também levar aí um comprometimento da saúde das pessoas, aumentando o risco de internamentos, o risco de, inclusive, de óbitos. Então, essa diferença, né? Os sintomas, eles são praticamente os mesmos, só que com uma intensidade muito mais elevada.
Qual a recomendação para quem apresenta os sintomas da dengue?
As recomendações para quem apresenta sintomas é procurar atendimento médico para definição do diagnóstico e acompanhamento e seguimento também desses pacientes para ver se evolui algum sintoma mais grave que precise de atendimento urgente. Então, a recomendação inicial é: a pessoa tem os sintomas, procura inicialmente o atendimento médico.
Quais ações serão realizadas para coibir a proliferação do mosquito da dengue?
Então, inicialmente as ações para coibir a proliferação dos mosquitos da dengue, eles não são feitos pela vigilância sanitária. Inicialmente eles são feitos pelo setor de endemias, que está anexo junto ao setor da vigilância epidemiológica, e são elas que realizam o trabalho fundamental para coibir essas proliferações de mosquitos. Elas vão até os locais, inicialmente fazem um trabalho de orientação, e quando elas não conseguem resolver somente com orientações, quando elas identificam algum depósito ou algum possível depósito de água parada, tanto no comércio quanto em residências, aí elas acionam a vigilância sanitária, que vai partir aí com autuações, aberturas de processos administrativos, e até aplicações de penalidades quando os efeitos educativos não surtem resultados. Durante o ano também são realizadas outras atividades educativas em massa, né, que são feitas palestras nas escolas, são feitas trabalhos de panfletagem e outros trabalhos de orientações aí que vêm a complementar, né, esse trabalho educativo diante da comunidade.
Jonathan, e qual é a orientação que você deixa à população nesse momento, nesse início de ano, referente aos cuidados que o morador deve ter em suas residências para coibir, então, né, a proliferação do mosquito?
Nós, como setor, então, de vigilância em saúde, recomendamos aí, orientamos, né, que a comunidade reforce o policiamento das limpezas de lote, sempre estar atento aí aos depósitos de água, que eles são vários, né? Pode ser, esses depósitos podem ser criados através de plantas, através de nas próprias calhas das casas, nas próprias águas que são destinadas para os animais de estimação. Então a gente reforça aí esses cuidados, principalmente nessa temporada agora, que a gente começa a ter bastante incidência de calor acompanhado de chuva a todo momento. Então é um momento propício aí para proliferação em excesso do mosquito. E é a época do ano onde tem esse maior risco. Então a gente pede um cuidado especial, não só agora, mas que seja reforçado nesse período, né? Que a gente precisa da participação de todos, né? De todas as pessoas da comunidade, para que a gente possa estar aí minimizando os riscos de a gente ter um surto de dengue nessa temporada. A gente tem as agentes de endemias que vão estar passando nas casas, que vão estar passando nos complexos industriais, mas sem a ajuda, sem cada cidadão estar fazendo a sua parte, esse trabalho delas acaba sendo nulo. Então a gente pede aí a colaboração da comunidade, a conscientização, né, que as pessoas estejam se policiando nos seus lotes, para que estejam livres, né, de depósitos de água, depósitos de qualquer recipiente que possa estar acumulando água e estar servindo aí de criadouro para o mosquito.